excepcionalmente hoje, um pouquinho mais tarde, né, deputado, e foi em função de uma reunião que ocorreu de última hora, né, e pode ser o assunto aqui do início da nossa conversa. Afinal de contas, existe uma expectativa, pelo menos é o que se traz como uma informação preliminar, de que poderemos ter a filiação do presidente Jair Bolsonaro no Progressista. Isso mesmo? Bom dia, seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Camila, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Exatamente, Camila, inclusive eu preciso me desculpar e já fiz isso com a Ana Lúcia por causa do horário. Ontem à noite eu estava jantando com o deputado federal Jerônimo Gergen, que todos sabem que ele desistiu da sua candidatura à reeleição, e ele vai passar a me apoiar. E isso é muito importante, e ele recebeu um convite para hoje de manhã cedo estar num café da manhã com alguns deputados federais e com o presidente do partido, o deputado federal também Fufuca, para tratar da possível, não é, Camila, vinda do presidente Bolsonaro, ou o retorno, melhor dizendo, ao Progressistas. Então eu participei desse café e, de fato, é algo que está muito próximo, não existe nada de definido, mas eu acredito e, sinceramente, até espero e torço que até o final do ano o presidente efetivamente assine a sua ficha de filiação ao Progressistas e concorra, portanto, ano que vem já filiado ao nosso partido. Essa é uma expectativa, Camila. O café da manhã foi para fazer uma avaliação, digamos assim, com os deputados que estavam lá presentes, né, do que entendiam, né, ser pertinente ou não. E já posso adiantar aqui que 90% daqueles que lá estavam disseram que, sem dúvida alguma, seria positiva a vinda do presidente para o Progressistas.
Muito bem, fica a expectativa então para os próximos dias até o final do ano, né? Se vamos ter essa filiação, já se aventa já há algum tempo a filiação do presidente ao Progressistas. E o senhor esteve na Serra também nos últimos dias, porque nós já temos uma pré-candidatura de Sérgio Turra, deputado federal, apoiada inclusive pelo pré-candidato a governador do estado, Luiz Carlos Reins.
Pois é, Camila, a gente já tem falado muito sobre isso, já há uma definição. Eu efetivamente, a partir do ano que vem, sou candidato a deputado federal por várias circunstâncias. Uma é que eu entendo que a gente tem que abrir espaço, ocupar novos espaços. Lastimavelmente, eu sempre digo isso, e por isso que eu estou aqui, inclusive, Brasília, onde se define muita coisa e onde se concentram muitos recursos, não é? Óbvio que a atuação do deputado federal não pode ficar restrita a isso, mas isso faz parte também, né? Pautas importantes, inclusive algumas que eu milito aí no Rio Grande do Sul, como segurança rural, reformas que o país precisa passar, que nós fizemos no estado do Rio Grande do Sul, elas acontecem aqui. Então, nós temos que entender o momento e seguir o caminho que é quase que natural. E agora, mais ainda, Camila, com a saída do deputado Jerônimo Gergen, se abre um espaço e fica uma lacuna enorme, especialmente para lutar em favor do agronegócio, né? Então, nós temos que manter esse espaço ocupado por quem efetivamente tem essa causa como uma bandeira, né? Então, nesse sentido, já amadurecemos a ideia, estou percorrendo já o Rio Grande do Sul, levando, não é, obviamente, esse fato, buscando apoios. As coisas estão acontecendo muito bem. O senador Luiz Carlos Reis, com quem eu estive ontem, e daqui a pouco devo me reunir de novo para tratar de vários assuntos, não é? Efetivamente é o nosso pré-candidato ao governo do estado, apoia a minha candidatura, não é? Então, é algo que está acontecendo do ponto de vista partidário de maneira natural. Sei do trabalho que tenho para fazer, do caminho, né, para que a gente possa efetivamente chegar aqui, mas, assim como desde a primeira vez, eu estou motivado, estou consciente da responsabilidade, né, que isso significa, e preparado para essa caminhada.
No contexto atual, deputado Sérgio Turra, qual é a grande missão? É claro que hoje se fala em pré-candidatura, logicamente, né? Mas qual será a grande missão dos candidatos durante a campanha e para os vencedores? Vamos falar diretamente da Câmara dos Deputados, já que a sua pré-candidatura é para deputado federal e presidente, e também o governador. Nós temos, logicamente, um contexto muito desafiador, né?
Não, sem dúvida alguma, Camila, e especialmente em termos de país. É por isso que eu disse antes, né, da importância que tem aqui, na minha opinião, demasiada até, do Congresso Nacional e de Brasília, né? Então a gente tem que ter noção da responsabilidade que a gente está assumindo com isso. Mas eu acredito que sempre precisa haver uma margem para renovação, para mudança efetiva, e só muda mudando as pessoas, porque senão, lastimavelmente, as coisas tendem a seguir igual, né? Especialmente em nível de Congresso. E aqui nós sabemos, tem reformas fundamentais que precisam acontecer em termos de Brasil. A reforma tributária, porque eu acredito que uma reforma tributária nacional, ela vai dar diretrizes para as reformas que precisam acontecer nos estados, mas daí sem essa permissão, entre aspas, da guerra fiscal que acontece, a reforma administrativa fundamental que acontece, mais do que tudo, né, Camila? Eu acho que o principal, o caminho da salvação do Brasil é efetivamente a gente mexer no nosso pacto federativo, que simplificando significa o quê? Significa deixar mais concentração de riquezas, especialmente porque elas são geradas nos municípios e nos estados, e não aqui na capital federal, que é o que acontece hoje. Essa é uma luta muito árdua, até porque quem está aqui, e por isso que eu defendo muito mudanças, né, não quer, digamos assim, perder o poder. Mas, na verdade, esse seria o caminho da redenção do Brasil, né? Então, a gente tem que vir aqui com essa ideia, né, para tentar somar forças e esforços para que essas coisas aconteçam, né, Camila? Do ponto de vista do Estado, eu acredito que nos dois últimos governos, dos quais eu apoiei os governadores, tanto Sartori quanto o atual governador Eduardo Leite, e você sabe muito bem qual foi a minha maior restrição, foi a questão dos impostos, né? Que eu sempre fui contrário, tanto num governo ou no outro, se pensou muito e se fez muito para dentro do governo. Se corrigiu o Estado, digamos assim, do ponto de vista administrativo. Mas agora a gente tem que olhar para fora, tem que olhar, de fato, para os gaúchos, pensar no desenvolvimento do Estado. E aí que entra, e eu vou aqui, obviamente, que falar da pré-candidatura do hoje senador Luiz Carlos Reis, né, com essa possibilidade de oferecer isso. Por que tu vai me dizer, olha, nós, Camila, o Progressistas, elege nas últimas 6 eleições municipais seguidas o maior número de prefeitos e vereadores e vice do Estado. Mas isso não é um número, isso retrata uma realidade, uma escola de gestão que acontece nos municípios. Então nós temos que trazer isso para o Estado para mostrar que nós podemos entregar aquilo que hoje o Rio Grande do Sul precisa efetivamente ter, né, de efetivo, que é pensar no desenvolvimento, numa gestão para os gaúchos, sabe? Eu acho que agora esse é o tom que precisa acontecer para o Rio Grande do Sul, de fato, virar a página. Muito foi feito, positivamente, do ponto de vista estrutural da administração, mas agora tem que olhar para fora, tem que ter um governo perto das pessoas, não é? Perto das ruas, e isso o senador Luiz Carlos Reis faz como ninguém, porque ele é, pelo menos de quem eu conheço, talvez o político que mais percorre o Rio Grande do Sul, palmilha cada palmo de terra, né, do nosso estado. Enfim, eu creio que esse é o grande desafio em termos de Rio Grande do Sul, olhar para frente, para o desenvolvimento do estado.
Olha só, deputado, não é pergunta minha, mas embora eu faria essa pergunta também, achei muito boa a pergunta do ouvinte aqui. Com a pré-candidatura a deputado federal, quem é que vai nos representar aqui na região como candidato, agora pré-candidato, a deputado estadual pelo partido?
Bom, Camila, eu vou ser muito sincero. Eu creio que Marau, inclusive, todos sabem, não é? Tem uma representatividade em termos de parlamento gaúcho expressiva, né? Municípios bem maiores não possuem deputado ou possuem, em número, talvez o mesmo número do que Marau. Então, nós temos que nos atentar para isso, né? O que eu quero dizer com isso é que nós estamos representados no parlamento gaúcho. Do ponto de vista do meu partido, a região ainda não amadureceu nenhuma candidatura. Agora, vários pré-candidatos a deputado estadual, obviamente com esse espaço partidário que acabo abrindo com a minha saída, eles tentam ocupar, não é? E obviamente que nós sempre estaremos ao lado quem se comprometer com o Marau e com a nossa região, né? Na Serra, por exemplo, ex-prefeito de Bento Gonçalves, o Guilherme Pazinha, é candidato a deputado estadual. Mas com relação especificamente a Marau, a nossa região, eu repito, nós temos uma boa representatividade no parlamento gaúcho e é o que eu tenho falado também. Nós precisamos ascender agora também à Câmara Federal. E embora pareça contraditório, eu não falo em causa própria. Basta a gente olhar para os dados, para os números da nossa região e pela falta de representatividade local, regional aqui em Brasília, né? Então, eu creio que a gente pode amadurecer algo de muito positivo para Marau e para a região. E é por isso também que eu vou lutar para chegar aqui em Brasília.
Muito bem, obrigada pelas informações, deputado. Mais algo que queira destacar agora também para o restante da semana? Quais são as atividades da sua agenda?
Olha, Camila, eu fico aqui até quinta-feira. Eu tenho várias agendas aqui em Brasília, em ministérios, especialmente com o senador Luiz Carlos Reis, com o deputado Jerônimo Guergen. Há aqui um número expressivo de vereadores e prefeitos do estado, em função dessa necessidade de vir aqui buscar recursos, né? Então, eu tenho essa agenda. Volto na quinta-feira para Porto Alegre. Já na sexta-feira, eu saio em agenda lá para fronteira. Eu vou a Cachoeira, Cachoeira do Sul, São Borja, Itaqui e Alegrete, onde eu participo no sábado à noite de um painel sobre o desenvolvimento daquela região, porque a soja está chegando muito lá, etc. Tem a abertura da feira e lá vai haver a inauguração de uma DECRAB, que é uma delegacia especializada na repressão aos crimes rurais, que você sabe que é uma das causas que eu me dediquei. Tenho muito orgulho de dizer que hoje o Rio Grande do Sul tem as primeiras delegacias do país, fruto de um trabalho que eu liderei. Mato Grosso do Sul já está importando, graças a Deus, a nossa ideia, né? Então, essa é a minha agenda até o final de semana, né? É uma corrida. E depois, no domingo, eu retorno a Porto Alegre, até porque eu pretendo passar o dia 12 com meus filhos, né? O dia da criança e a atividade política, Camila, sempre, infelizmente, nesse sentido, ela nos tira muito de casa, né? Então, a minha ideia é essa. Eu vou fazer toda essa girada, mas eu no dia 12 vou estar com os meus filhos, né? Que afinal de contas, assim como eles e todos, né, a gente precisa estar atento para as nossas crianças e como pai a gente tem que estar muito presente, né? E eu, isso independente da atividade que eu exercer na minha vida, eu vou fazer prioritariamente sempre.